Amáveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião, e no episódio de hoje concluiremos a entrevista com o policial penal do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, Leonardo Aganete Pessoa, autor do livro Do Outro Lado da Grade, A Visão do Cárcere por um Agente Penitenciário. Vamos lá? Aganete, podes melhor contextualizar teu posicionamento acerca do tema privatização de unidades prisionais? Este termo, na tua visão, tem o mesmo significado e objetivos de cogestão? O modelo de parceria público-privada, adotado em evidência no complexo de Ribeirão das Neves, no que tange à ocupação e às rotinas carcerárias, requer reparos? Caso positivo, quais seriam?
Eu acho que da forma que ocorre, é uma forma equivocada. Eu acho que tem várias partes que dá sim para ingressar com a parceria público-privada. Vamos dizer assim, desde a construção da unidade prisional, a própria manutenção predial que vai requerer com o tempo, sempre requer, a questão da produção do uniforme, de manutenção dos uniformes com reparos e serviços de lavanderia, a questão de oficinas de trabalho dentro das unidades, alimentação, ainda na questão da contratação de médicos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, advogados, psicólogos, toda essa parte também não há um prejuízo, na minha opinião, de ser terceirizado. Agora, o que não pode jamais ser terceirizado é a atividade policial. E é essa da vigilância, do policiamento, da administração da unidade prisional e de toda atividade de custódia, de escolta, essa não pode ser jamais terceirizada, principalmente a de custódia, porque de forma equivocada a gente vê, pegando como exemplo o Espírito Santo, quase todas deram problemas, no Paraná, no Rio Grande do Sul, todas elas tiveram problemas. E ela ocorre de uma forma muito equivocada. Eu falo que a unidade de parceria público-privado ela é um engodo. Por quê? Vamos fazer aqui no nosso estado, Minas Gerais, uma comparação entre uma unidade totalmente administrada pelo estado e uma unidade de parceria público-privado. Bom, vamos lá. Primeiro, a unidade parceria público-privada não trabalha com superlotação. É uma unidade onde se tem celas de reserva. Ou seja, uma determinada cela estraga, vamos dizer que a partir de esgoto daquela cela entupiu. Se retira esses presos, se coloca na cela de reserva, a equipe de manutenção entra, faz todos os reparos necessários naquela cela e imediatamente retornam com os presos para a cela. Então, quer dizer, é muito desproporcional essa comparação. Primeiro que, embora também acredito que seja uma estrutura física equivocada, mas ainda assim a estrutura física é muito melhor do que a grande maioria das unidades construídas 100% com dinheiro público. Tudo na unidade funciona, as máquinas de raio-x onde passam toda a alimentação, quando elas estragam são imediatamente consertadas ou trocadas, da mesma forma o body scan, que é o scanner corporal. Então, assim, é muito desproporcional essa comparação. A gente pegar uma unidade prisional, como eu mencionei em outras, né, respostas de outras perguntas, a cela é feita para 6, tem 30. As unidades mais antigas do estado foram projetadas para um preso por cela, hoje tem 3 em sua ocupação. Na unidade privada, tem todo o corpo técnico formado, como eu disse, tem médico, tem dentista, tem enfermeiro, tem auxiliar de enfermagem, psicólogo, psiquiatra, tem toda essa estrutura para o atendimento do preso. E nas unidades administradas pelo Estado, a grande maioria não os tem. Ou tem um, ou tem outro, ou não tem nenhum. Então, assim, a dificuldade de gestão é outra coisa. A unidade convencional, vamos dizer assim, queima-se uma lâmpada, aquela lâmpada muitas vezes não vai ter reposição. Os presos conseguem encerrar uma grade, a unidade vai passar tempos ali para conseguir consertar aquilo. Entope-se um sistema de hidráulico, um sistema de esgoto, quer dizer, o Estado não tem a quem recorrer. Acaba que é os próprios presos, né? Pega um preso que trabalha na unidade, vai arrumar aquilo ali, muitas vezes corre atrás de doação da sociedade, de empresário, buscando junto aí ao poder legislativo, com deputados, recursos de emendas parlamentares ou com o judiciário, através de verbas pecuniárias. Então, assim, é muito desproporcional essa comparação. A condição de trabalho dos servidores que trabalham naquela unidade não tem comparação com qualquer unidade prisional convencional, principalmente pelo fator da superlotação. Um outro aspecto também que é interessante, lá o preso, na unidade de parceria privada, que não adaptou, ele retorna para o sistema convencional. Eu acho que é completamente desproporcional essa comparação. É um engodo para a sociedade, porque vem pessoas de outros estados visitar Minas Gerais, unidades prisionais, eles levam ele numa unidade convencional, que deveria ter 400 presos, tem 1.200. As celas vão estar todas detonadas, as celas vão estar todas degradadas por causa da rotatividade de presos, da quantidade de presos por cela. Aí sai de lá, leva esse visitante, esse observador, para a unidade privatizada. Lá, unidades são projetadas para no máximo 4 presos por cela, nunca vai ter mais do que isso dentro de uma cela. Com celas reservas para quando aquela cela precisar de algum reparo, tira aquele preso daquela cela, faz o reparo necessário e volta, todo o corpo técnico pronto para atendimento, toda a condição de trabalho adequada, sistema de vídeo monitoramento perfeito, qualquer defeito apresentado é imediatamente consertado. Se o governo do Estado realmente estivesse disposto a investir no sistema convencional o que ele investe no sistema de parceria público-privada, eu te garanto que as nossas unidades seriam muito melhores, muito superiores em todos os aspectos do que as de parceria público-privada. Mas, como eu disse, existem aqueles setores que podem ser aqueles segmentos que podem ter essa parceria, que é a construção, manutenção predial, serviços com pessoal administrativo, com pessoal corpo técnico, com lavanderia, alimentação, oficina de trabalho. Então, assim, existe. É possível essa coexistência. É possível desde que sejam feitas as parcerias aonde realmente é possível ter essa parceria.
Como avalias nos aspectos da participação da sociedade e do impacto na segurança pública, a existência das APACs? Acreditas no modelo de funcionamento ali implantado?
É outro aspecto também que eu acredito ser bem polêmico. Brasil, eu falo que o Brasil é o país de meias ideias. Eu falo que o Brasil, ele compra o acessório e esquece o principal. É outra comparação também bem desproporcional. Eu, particularmente, também não acredito no projeto APAC. Eu também acho se tratar de uma utopia. É mais uma utopia que surgiu em virtude do descaso e do abandono estatal. A realidade é que não há uma incompetência na gestão do sistema prisional convencional. O que há é o descaso, é o abandono. Como eu disse em resposta à pergunta anterior sobre as privatizações, quer dizer, não haveria necessidade de privatizações se o Estado investisse. Se o Estado fizesse planejamentos de médio e longo prazo, o que não há. Da mesma forma, as APACs. As APACs surgiram por quê? Elas surgiram porque não houve investimento no sistema convencional. Com a falta de investimento, com estes casos, surgiram as superlotações, e aí vem se buscando formas alternativas de fazer essa custódia do preço. E o Estado, de certa forma, acha conveniente. Na minha visão, não estão preocupados se é um sistema eficiente ou não, apenas ficam ali livres de algumas cabeças de preso, vamos dizer assim. Eu acho que esse sistema do preso tomando conta do próprio preso é muito lindo, é maravilhoso. No livro, no papel, né? Desculpa até essa minha franqueza, mas um país onde a maioria da população não tem educação, o país do chamado jeitinho brasileiro. O suposto cidadão de bem tem gato na luz, gato na água, gato na internet e na TV a cabo. E esse é o cidadão, teoricamente, de bem. Agora, pega esse cidadão que, além disso tudo, ainda se volta para o crime. É criminoso. Esse cidadão, ele vai tomar conta de outros criminosos. E aí, como é que vai dar isso? Eu acho assim que talvez o sistema PAC poderia ser melhor repensado na questão de realmente para pessoas primárias, mulheres grávidas, para pessoas que não são de fato criminosas, cometeram um crime, mas não são criminosos contumazes, pessoas que às vezes cometeram um homicídio em virtude de uma briga, uma discussão de trânsito, um crime passional em virtude de uma traição. São pessoas que, apesar desse cometimento desse crime, desse desvio de conduta, foi um fato isolado na vida desse cidadão. Tem que se repensar muito isso. Outra coisa que também eu falo, se o preso vai lá para o sistema PAC, o que não dá certo, ele retorna para o sistema prisional convencional. Ou seja, então, assim, se a gente for pegar a quantidade de presos que estão nas APACs e a quantidade de presos que estão no sistema convencional, a gente vê que não é a solução. O meu ponto de vista é o seguinte, a gente realmente não sabe o que acontece na íntegra. Eu tenho um olhar sobre muita desconfiança, já conheço algumas unidades, já visitei algumas unidades. São unidades também que não faltam recursos, são unidades que não faltam os atendimentos devidos, não faltam os recursos devidos, são unidades com capacidades bem pequenas de custódia de presos. São gestões mais simples, mais tranquilas de serem feitas. São formas que só existem, só cresceram pela omissão estatal, pela falta de investimento, pelo abandono do sistema convencional, que fez surgir essas formas alternativas que, a meu ver, são equivocadas. Volto a dizer, se houvesse investimento, se houvesse o planejamento, se houvesse a presença do Estado, se houvesse o investimento necessário, creio eu que não teriam surgido essas formas alternativas. Da mesma forma, a questão da tornozeleira eletrônica. É muito bonito, a gente vai em países onde há segurança jurídica, tem uma legislação penal mais rígida. O Brasil foi lá, num país que tenha esse acessório, achou muito bonita a tornozeleira, trouxe a tornozeleira, mas não trouxe o principal, que é o arcabouço da legislação, que é a segurança jurídica do trabalho, que também só cresceu no Brasil pela ausência do Estado e pela falta de investimento e pelo descaso total com o sistema prisional convencional. Ah, está muito cheio, depois a tornozeleira. Não importa se ele está roubando, se ele está matando, se ele está cumprindo, se ele não está. Hoje nós temos no nosso estado mais de 6 mil pessoas com tornozeleira. Se nós formos considerar que a maioria hoje de pessoas com tornozeleira são pessoas ligadas ao tráfico de drogas, aonde esse cara trafica? Na favela. Onde ele mora? Na favela. Então é muito comum, cada vez mais comum, o cara está com a tornozeleira e está traficando e não está infringindo nenhum descumprimento da sua medida restritiva ali com a tornozeleira, que ele está dentro da sua área de atuação. Outra coisa, se realmente fosse regredir esses presos, não teríamos nem aonde pôr. esses presos estão com tornozeleira. Sim, eu acredito que essas medidas alternativas, elas surgem com o descaso e a falta de investimento no sistema convencional. Acredito que a tornozeleira, para ela realmente funcionar no nosso país, teria que ter uma mudança na nossa legislação, principalmente na nossa legislação penal. Também acho que deveria ser um recurso aplicado, por exemplo, na audiência de custódia e não da forma que é feito hoje. Eu acho que todos aqueles crimes de menor potencial ofensivo, o sujeito ali poderia responder em liberdade, já com o monitoramento. E ao final, quando condenado, essa condenação poderia ser aí desde uma condenação em regime fechado, regime semiaberto, ou na própria permanência com a tornozeleira por um período a mais, mas da forma que é hoje também equivocado. Então, volto a afirmar, dentro do meu ponto de vista, que tornozeleira eletrônica, privatização por meio de parceria para o privado ou privatização total daquela de determinados locais da unidade prisional e mesmo as APACs, essas formas alternativas surgiram pela falta de investimento no sistema prisional convencional.
Qual a tua avaliação no que cabe aos custos de manutenção e efetivo acerca da existência das pequenas unidades prisionais originadas das antigas cadeias públicas em geral, situadas em zonas urbanas? Representam elas maiores dificuldades quando da necessidade de intervenção?
Pergunta muito interessante. Nosso Estado, quando o governo, em governos anteriores, foi firmado o compromisso que o sistema prisional assumiria 100% da custódia dos presos do Estado, nós retiraríamos da Polícia Civil a custódia de todos os presos. No início foi feito de forma gradativa, nós pegamos apenas as unidades grandes que tinham estrutura. Entretanto, por uma decisão do Tribunal de Justiça do nosso Estado, em 2016, nós tivemos que assumir a custódia de 100% dos presos. E o Estado não se preparou para isso, como eu venho dizendo aí desde o início das perguntas. Não houve planejamento. Enfim, em 2016 ainda faltavam ser assumidas 89 unidades prisionais no Estado. E dentro dessas 89 unidades, que eram em sua totalidade delegacias, que na maioria das vezes eram casas que foram adaptadas para delegacia, e foi criada ali uma carceragem adaptada, ou cadeias públicas nas mesmas condições precárias. Então, dessas 89 unidades prisionais que abrigavam, na época, em 2016, ainda 4.500, em torno de 4.500 presos, nós assumimos 53 dessas unidades. Assumimos apenas 53, porém absorvemos nessas 53 população carcerária que estava nas 89. Então, isso foi um grande equívoco do Estado. Nós assumimos unidades prisionais com capacidade para 30 presos e unidades sem estrutura física, sem a menor condição, sem condição de ampliação. E o pior, assumimos essas 53 unidades sem abertura de concurso público. E aí, o que aconteceu? O nosso efetivo, que já era ruim, ele ainda foi dividido em 53 unidades prisionais. E até hoje geraram um impacto muito negativo no sistema prisional. Eu, enquanto diretor de segurança interna, uma das diretorias da superintendência, eu fiz uma nota técnica, até foi muito polêmica, foi muito crítica em 2017, já fazendo a previsão do fim da contratação. Nós tínhamos aí 80% do nosso efetivo era de contratos. Eu fiz essa previsão de que em 2020, 2021, nós estaríamos sofrendo com um grande déficit e sugeri que essas unidades pequenas fossem desativadas, absorvendo os presos nas maiores. E, infelizmente, até hoje, dessas 53 unidades a qual eu sugeri a desativação, em torno de 5 a 6 unidades foram desativadas apenas. E hoje estamos, mais uma vez, sentindo o efeito dessa, né, dessa descontinuidade que há no serviço público por sofrermos sempre políticas de governo e não políticas de Estado. Temos aí hoje unidades prisionais no Estado que ainda hoje, mesmo com a aprovação da Polícia Penal, 50% ou mais do efetivo é composto por prestadores de serviço e não policiais. E com o encerramento do contrato previsto para o mês de janeiro e o concurso público em andamento, que não vai suprir todas essas vagas, quer dizer, nós estamos aí à beira de um colapso. E, infelizmente, é uma tragédia anunciada desde 2017, quando nós fizemos essa previsão aí. Infelizmente, lá para cá, né, houve aí as mudanças de governo e nenhum deles tomou providência necessária para corrigir isso. A gente vê o grande descaso, o abandono estatal, que nós temos unidades prisionais que foram construídas com recurso federal. No entanto, o Estado tinha que dar uma contrapartida. E tem obras que já tem 10 anos que estão se enrolando porque o Estado não cumpriu com a sua contrapartida. Acaba sendo pouco eficaz. Não há investimento, como eu venho dizendo aí constantemente, não há investimento do Estado para solucionar o problema. Eu até digo, né, faço uma analogia no livro, que eu falo que nós estamos tratando uma infecção grave com dipirona. Então, enquanto ela ainda estiver segurando a febre, nada vai ser feito. Infelizmente, uma hora nós vamos pagar esse preço. Uma hora a conta vai chegar. As unidades pequenas têm que ser desativadas, não há outra solução, são ineficientes, muitas delas dentro no centro de pequenos municípios, muro de divisa com residência, com escola, com hospitais, unidades dentro de aglomerados. Então, assim, isso dificulta muito qualquer trabalho do policial ali naquela região, traz insegurança para a população, acaba também trazendo um grande prejuízo para o preso, que, embora eu não acredite na ressocialização, como eu deixei bem claro, mas eu acho também que a pena não deve ultrapassar a restrição de liberdade. A ideia da pena é o quê? É tirar daquele cidadão do convívio da sociedade, porque ele, em algum momento, ele demonstrou não estar apto ao convívio social. Então, ele é retirado dessa sociedade para cumprir uma pena. Aí você pega aí uma unidade prisional de pequeno porte com capacidade para 30, 40 vagas, com quase 200 presos. Não há de se falar em qualquer progresso, em qualquer humanização de pena nessa circunstância. Então, realmente, é um atraso. Eu sei que foi necessário à época, que não tinha como pôr, mas... Quer dizer, de 2016 para cá, nós estamos em 2022 e 6 anos se passaram e nada foi feito. Né? Já estamos aí quase no ano de 2023.
Concordas com as afirmações de que grande percentual da redução de índices de criminalidade extramuros se deve ao controle das unidades prisionais? Para maior controle, entendes como necessária a segregação por unidades de membros das facções criminosas?
Olha, essa questão, né, da criminalidade extramuros com a relação intramuros, eu acho que não precisa ser nenhum especialista para perceber a ligação direta entre esses dois fatores de crime. Infelizmente, a gente sabe que o criminoso dentro da unidade prisional, na maioria das vezes, ele não está incomunicável. Ele não perde totalmente o convívio com o lado de fora. Essas falhas, no intuito de tirar realmente essa pessoa do convívio social, pelo fato do cometimento de um crime, muitas vezes não é eficiente, mais uma vez, pelo abandono do Estado, pela falta de investimento e pelo descaso. Vamos pegar aqui um cara que é traficante, que tem aí um poder aquisitivo grande, Aí ele vai para uma unidade prisional. A unidade prisional, que deveria ter 400, tem 1.200. Essa mesma unidade prisional, que deveria ter no mínimo 300 policiais, tem 120. Localizada em área urbana, muitas vezes, próximo a aglomerados. O Estado não vai conseguir cumprir seu papel de forma adequada. Esse preso vai acabar tendo acesso aí a um celular. Eu sei que o cidadão se pergunta, e como esse celular entrou? Não vou dizer que não há desvio de conduta de policiais, isso é fato. Mas é o mínimo, são casos muito esporádicos. Eles fazem arremessos, né, de objetos, manualmente falando, costuram celulares, drogas, serra, até armas dentro de bola, joga dentro da unidade prisional. Já houve casos de ratos, eles matam ratos, tiram todas as suas vísceras, coloca ali dentro daquele rato droga, celular, serra, o que for, e arremessa esse rato, o rato, o pombo, é sapo, para dentro da unidade prisional. Quer dizer, às vezes, muitas vezes o policial, né, antes de descobrir essa modalidade, quantas vezes ele chegava no pátio de sol antes, para dar uma revista antes de liberar os presos para o sol, via ali um, dois ratos mortos ali, ele pegava o preso, né, geralmente um preso que fica solto para fazer a faxina do local, mandava o preso ir lá e recolher aqueles ratos. Só que o preso já sabia, então o preso sabia, recolhia o rato, fazia ali a retirada desses ilícitos ali dentro e repassava para quem tinha que repassar. Né? E agora a gente tem visto a evolução por meio de drone. Hoje nós temos uma quantidade gigantesca de entrada de objetos ilícitos nas unidades prisionais por meio de drone. E aí, à medida que a gente vai se antecipando, vai aprendendo com eles a combater eles mesmos, a gente criou, por exemplo, no nosso estado, um grupamento denominado GEPAER, que é um grupamento que trabalha com drone para inibir, faz patrulha nas unidades, identifica, neutraliza os drones. Mas somos 184 unidades, então nós não conseguimos atuar de forma eficiente, dado o déficit de policiais. E ainda voltado a isso, eles também vão se aperfeiçoando. Hoje é comum, às vezes, muitas vezes, eles fazem um caminhão drone para fazer alguns sobrevoos na unidade, para chamar a atenção dos policiais, enquanto os policiais tentam ali fazer a captura daquele drone ou o abatimento daquele drone, um segundo drone faz a entrega do ilícito onde ele quer. E como que é feito isso? Isso é feito com linha de anzol, que à noite ela fica invisível. E às vezes o drone está a 30 metros de altura, o policial não consegue ver ou ouvir, principalmente à noite. Drones de porte maior, com câmera de infravermelho, ou seja, com visão noturna. E outra coisa, aquela pessoa opera aquele drone a 1 quilômetro de distância, dependendo da capacidade do drone. Então, mesmo que a gente tivesse um efetivo policial para sair da unidade e fazer uma varredura no perímetro da unidade, a gente não ia conseguir achar esse indivíduo fazendo essa entrega desse lícito. É evidente que as facções elas têm que ser isoladas e concentradas em um único local. De forma muito equivocada, Minas Gerais, quando começou o surgimento das primeiras facções, ninguém tinha uma receita ainda, ninguém tinha um planejamento, não tinha sido feito nenhum estudo de como combater. Então, de forma equivocada, se espalhavam esses presos faccionados, com o intuito, na época, pensando assim que, ao separá-los, ia enfraquecê-los. Só que com isso, o que houve? Qual foi o efeito? Houve um crescimento, porque ao espalhá-los, eles tiveram acesso a muito mais pessoas que eles fizeram ali a captação para o crime organizado, fizeram batismos, trouxeram simpatizantes e novos membros para as suas facções. Com a própria experiência negativa dessas primeiras ações, nós chegamos a essa conclusão de que realmente o crime organizado tem que ser segregado. Nós temos que concentrá-los em o menor número de unidades possível, para não haver essa contaminação dos demais presos, para não haver esse aliciamento do crime organizado e evitar que esse batismo acabe ocorrendo e, com isso, consequentemente, aumentando aí o número de presos aí em determinadas facções aí, ou segmentos de crime.
Qual a tua sugestão como medida eficaz para neutralizar a comunicação de presos, ordenando e comandando crimes por meio de celulares?
Bom, essa primeira parte, com a segregação dos presos faccionados, ou presos não pertencentes à facção, mas de quadrilhas com uma organização aí considerada, nós temos que adaptar unidades em sua estrutura física para receber esse público e fazermos ações de forma a dificultar essa comunicação com o mundo exterior. Faríamos isso com unidades adequadas, com visitas em parlatórios por meios de interfone, sem nenhum espaço para passagem de qualquer objeto que seja, isso também para advogados, e os parlatórios com câmeras de vigilância para uma observação mais severa, e unidades com estruturas na qual ficassem o menor número de presos por cela possível, para desarticulação e dificultar sua comunicação. Sem contato físico com visita ou advogados, sistemas de monitoramento mais precisos dentro da unidade, com escalas de revezamento de policiais de forma que rotativa, para que esses policiais tenham o menor convívio possível com determinados presos. Se ele tivesse qualquer tendência a um desvio de conduta, se ele firmasse qualquer compromisso com qualquer preso ali, no sentido de tentar entrar com algum ilícito, ele não conseguiria, ele não teria esse. E, claro, com tudo monitorado, se por um acaso ele saísse de um setor para ir tentar entrar nesse setor, ele seria observado, seria impedido de fazer esse acesso, a menos que convocado para comparecer no local. Então, assim, existem mecanismos, né? Eu acho que fala-se muito em bloqueador de sinal de celular. Eu, até hoje, eu não vi nenhum realmente eficiente. Até porque começou-se com a tecnologia 3G, 4G, nós já estamos na 5G. Os equipamentos têm que ser atualizados constantemente, e a gente sabe que o Estado não caminha nesse mesmo ritmo. E outro aspecto também, mesmo que se construa unidade prisional em uma área não urbanizada, com pouco tempo, ao entorno dessa unidade, ela passa a ser urbanizada por familiares de presos, né, que compram imóveis no local, lotes, e constroem, comerciantes que começam a fazer hospedarias para presos que ficam lá, que vêm de outros lugares para pernoitar, para poder visitar seus parentes, locais de estacionamento, locais de aluguel de roupa, até isso tem, guarda-volume, vai surgindo. Se você também arrumar um bloqueador eficiente, o que vai acontecer? Esse bloqueador, ele vai bloquear o sinal daquela região. E com esses smartphones cada vez mais tecnológicos, a gente sabe que se aquela primeira antena ali mais próxima estiver bloqueada, ele vai conseguir pegar um sinal de uma antena mais longe, o que vai tornar eficiente mesmo, além de um treinamento, uma capacitação melhor do policial, um regimento disciplinar próprio, uma legislação adequada e mecanismos como esses que eu citei, né, agora há pouco, de unidades especializadas para esse público que precisa realmente de uma atenção especial.
Entendes como fundamental, no combate às organizações criminosas, que na ocasião de arrecadação de dispositivos de comunicação no interior de unidades prisionais, o órgão de inteligência penitenciária realize e ou tenha acesso aos dados armazenados em tais dispositivos?
Olha, primeiro nós temos que pensar o seguinte. O serviço de inteligência prisional tem muito a crescer, tem muito a amadurecer. Nós ainda estamos engatinhando no que se diz respeito à inteligência prisional. Falta de treinamento, falta de doutrina, falta de legislação. Temos aí vários aspectos negativos nesse contexto. É de fundamental importância que a inteligência prisional tenha os equipamentos certos para desbloqueio de celulares, para ter acesso a esses conteúdos. Até mesmo porque a gente sabe que a apreensão é muito grande. Hoje, a média de apreensão de celulares nas unidades prisionais é de 40, 50, 60 por mês, dependendo da unidade. E a Polícia Civil, ela recebe aquele material e ela nem olha, ela não tem efetivo para isso, ela não tem capacidade nem de armazenamento desses aparelhos celulares. Então, eu acho que, mais uma vez, a Polícia Penal, a hora que ela realmente estiver estruturada, ela vai ter condição de atuar nisso e realmente fazer um serviço de inteligência prisional. Hoje, para mim, a inteligência prisional é precária, funciona de forma muito simplória. Nós não atuamos no máximo 20% da capacidade que nós teríamos se tivesse investimentos, tivéssemos mais liberdade de atuação, mas infelizmente isso está ligado diretamente à legislação, à regulamentação. Sim, de fato, respondendo de forma mais objetiva a pergunta, é de extrema importância que a inteligência tenha acesso a esse conteúdo, mas o mais importante mesmo é de ter condição de atuar após ter esse conteúdo em suas mãos.
Considerando aspectos de segurança do efetivo e do preso, bem como na economia de combustível pelo menor número de deslocamentos às unidades hospitalares, entendes como viável a implantação de projetos de telemedicina em unidades prisionais?
Olha, eu acho que alguns atendimentos, né? A gente pôde perceber aí com a pandemia que a gente pode e deve sim usar a tecnologia a nosso favor. Na pandemia nós tivemos essa experiência sensacional, que foram as videoaudiências, que a meu ver funcionou muito bem, trouxe uma economia muito grande para o Estado. Acompanhado disso veio também as visitas virtuais, que também teve um aspecto muito positivo. Muitas unidades prisionais, o preso prefere a visita virtual. A economia para o Estado é muito grande, a segurança para o preso e para os policiais também é grande. Em relação à área de saúde, por exemplo, aquilo que for possível fazer um atendimento virtual, eu não vejo prejuízo para que seja feito. Hoje em dia, comuns planos de saúde já estão adotando essa modalidade. Muitas vezes a pessoa ela passa por uma consulta virtual. Claro que aquilo que for possível fazer de forma virtual, uma consulta com o clínico geral ou alguma coisa nesse sentido. Hoje também a psicologia já autorizou que sejam feitos atendimentos virtuais. Quer dizer, tudo aquilo que for possível agregar tecnologia, com certeza há uma redução de gasto para o Estado, de combustível, deslocamento, de risco para o preso, para a sociedade, para o policial, sem contar que às vezes vai levar um preso no hospital, sai ali uma equipe com 4 policiais para levar um preso, e às vezes fica o dia inteiro com esse preso aguardando para ele passar por uma consulta médica, uma consulta de 5 minutos, 10 minutos, às vezes a unidade ficou sem uma equipe de policial durante o dia inteiro. Além do risco de uma tentativa de resgate desse preso, uma troca de tiro dentro de um hospital, de uma unidade de saúde, uma tentativa de fuga mesmo dele, de ter que ter uma atuação mais enérgica da polícia penal. Então tem todos esses aspectos que a gente tem que observar.
Possuis ou conheces dados acerca das ocorrências de mulheres presas ao tentarem acessar as unidades prisionais em dias de visitas aos presos, portando ilícitos? Há estudos sobre tais ocorrências, indicando idade, parentesco, antecedentes criminais? Como avalias a entrada em unidades prisionais, como visitantes de presos, de amigas ou amigos?
Olha, isso é cada vez mais frequente e mais comum nas unidades prisionais de todo estado, todo o país, de esposas, mães, companheiras, amigas, ou até pessoas pagas para tentar adentrar dentro das unidades prisionais com drogas introduzidas nas suas cavidades corporais ou ingeridas. Infelizmente, eu falo um pouco sobre isso no livro também, o preso geralmente não liga muito para a família não, mas quando ele está preso, ele sempre faz essa questão de ter acesso à família para que leve ilícitos ou leve uma comida diferente, ou algo para seu interesse particular ali. Então é cada vez mais comum a prisão dessas pessoas, namoradas, como eu disse, mães, esposas, companheiras, amigas ou até pessoas pagas para se cadastrarem como amigas para tentar aí fazer o ilícito. Infelizmente também, com o nosso déficit policiais, muitas vezes a gente não consegue dar o andamento devido a isso. Aquelas unidades que possuem o scanner corporal, o body scan, por exemplo, às vezes a policial ela percebe que tem ali algo introduzido ou algo ingerido, só que é uma unidade que tem 200 visitas para entrar. Aí você pega uma dessas visitas e você teria que conduzir ela para uma unidade hospitalar para poder fazer a retirada desse objeto introduzido. E você vai perder aí 4 policiais numa ocorrência dessa natureza para depois retirar esse material introduzido, fazer a condução para a delegacia. Então, quer dizer, você vai ficar entre 12 e 15 horas envolvido nessa ocorrência e com certeza vai inviabilizar a entrada das demais visitas, o que vai ocasionar uma insatisfação na massa carcerária, podendo gerar até uma rebelião no Estado. E outro aspecto também que eu volto a dizer, não temos legislação que dê o devido amparo. Às vezes a gente chega na unidade hospitalar, o médico fala, não vou fazer retirar. A menos que ela autorize, ela não vai autorizar, claro que não, e o médico não vai fazer a retirada, e aí não há mais o que a gente fazer. A gente sabe que ela está com algo introduzido, não vai fazer essa retirada, o médico se recusou a fazer, uma vez que a pessoa não autorizou, e aí fica por isso mesmo. E agora, recentemente, o nosso Supremo Tribunal Federal solta uma súmula dizendo que não é considerado tráfico. Não é considerado um agravante a pessoa introduzir droga para tentar entrar com essa droga dentro de uma unidade prisional. Sim, está cada vez mais difícil de fazer esse combate, de ter um amparo legal, de ter um arcabouço legal aí para podermos combater efetivamente essa prática criminosa aí do tráfico de drogas dentro das unidades prisionais.
Aganete, caminhando para o encerramento de nossa conversa, repriso aqui o meu agradecimento pela tua colaboração e deixo este espaço para suas considerações finais, inclusive indicando como acessar e adquirir o livro de tua lavra. Mais uma vez, muito obrigado e grande abraço.
Olha, eu sou um apaixonado pelo sistema prisional, policial penal, 28 anos. Faltando aí 2 anos para eu cumprir o tempo para a minha aposentadoria, cumprir meus 30 anos. Acho graça, às vezes, né, que quando eu ingressei, eu falei isso comigo mesmo. Vou ficar aqui até eu passar em outro concurso e poder sair. Só que o sistema prisional é uma cachaça também. Apesar de todas as dificuldades, todas as agruras, né, e todo o descaso do estatal, mas é uma cachaça e tô saindo até hoje, né? Agora com 30 anos de serviço. Volto a defender que nós temos sim condição de criar um sistema penal eficiente, humanizado e fazer cumprir a legislação penal, fazer cumprir a lei de execução penal de forma eficiente, de forma plena. No entanto, é essencial a regulamentação da Polícia Penal em todo o país. Criar a legislação mais sólida e realmente deixar o sistema prisional ser administrado 100% pela Polícia Penal, de fazermos projetos com a certeza que eles terão um início, um meio e um fim, projetos que realmente vão ter condição de dar uma entrega melhor para a sociedade, de contribuir de forma efetiva com a segurança pública, de combater de forma efetiva o crime organizado e contribuir de uma forma plena para a sociedade, para a segurança pública e fazer aquilo que a gente sabe fazer. E temos condição, sim, de fazer cumprir, de fazer o papel que deve ser feito e o que a sociedade se espera que seja feito no sentido de neutralizar o preso do contato social no cometimento de crimes extramuros ou na questão de continuar comandando facções criminosas em cometimento de crimes externos. Foi um grande prazer de poder falar um pouquinho sobre isso, de participar com o senhor aí nesse podcast. E foi um prazer ter trabalhado com o senhor. Me coloco à disposição para o que precisar aí. E será um prazer aí, sempre que possível, trocar uma ideia sobre o Sistema Prisional, sobre Polícia Penal, sobre Segurança Pública. Um grande abraço, até mais.
Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. E, no episódio de hoje, concluímos nossa entrevista com o policial penal do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, Leonardo Aganete Pessoa, autor do livro Do Outro Lado da Grade, A Visão do Cárcere por um Agente Penitenciário. Qual a sua avaliação sobre este episódio? Visite nosso website www.extramurospodcast.com, extramuros com H. Comente, avalie este e os demais episódios. Será um prazer receber a tua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima.